Ora bem, eu comecei isto com uma temática muito interessante. Portanto, estes são os meus contatos. Sou developer evangelista da Microsoft. Já foi a minha área primordial o Visual Studio, ALM e aquelas ferramentas todas relacionadas com .NETs e coisas e ferramentas do Visual Studio. Agora já não é. Agora estou mais focado no Phone e noutras coisas. O Tiago Andrade e Silva será a pessoa que estará responsável pelo Visual Studio daqui para a frente. De qualquer maneira, ainda vim cá eu fazer esta sessão. E se quiserem falar comigo de Visual Studio, ainda sei umas coisas para vos elucidar. De qualquer forma, fiquem com os meus contactos, estejam à vontade, dúvidas, perguntas, questões. Eu vou começar esta sessão com a temática do porquê que adoramos fazer testes. Toda a gente adora fazer testes, certo? Quem é que adora fazer testes? Temos ali um senhor. Tu és da Microsoft, não contas. Ok. Se repararem, eu, ao contrário das perguntas normais da Microsoft, não levantei o braço, porque eu também não gosto de fazer testes. Testes são uma grande seca, são chatos como o camandro, literalmente, não há paciência. E porquê? Porquê é que nós não gostamos de fazer testes? Nós não gostamos de fazer testes por razões muito simples. A primeira nem tem nada a ver com isto. A primeira é que nós somos developers e nós gostamos de fazer coisas. E fazer coisas é diferente de termos que responder a pessoas que nos dizem que a gente fez coisas mal. Portanto, que é normalmente o que os testes nos dizem, certo? Portanto, temos todos um bocadinho complexo de Deus, nós fazemos coisas, nós todos construímos coisas e, portanto, tipicamente o nosso código é sempre perfeito, não tem bugs, é espetacular. E, portanto, aquela experiência de ficarmos até às 4 da manhã a acabar uma feature e depois chegamos às 9 da manhã ao emprego e aparece um caramelo qualquer que testou a aplicação durante 5 minutos e diz: tens um bug, não é uma experiência agradável. E, portanto, para além disso, os testes demoram muito tempo, custam dinheiro, porque é preciso envolver recursos, e são extremamente difíceis de implementar corretamente. Fazer testes é uma arte, não é uma coisinha que a gente faz lá, vai ao site e clica nos botões a ver se aquilo crasha. São difíceis de implementar corretamente, o que torna a que os benefícios nem sempre são claros. Ou seja, nós achamos que perdemos demasiado tempo a fazer testes, até passamos mais tempo a construir testes do que propriamente a fazer a aplicação a essa altura, e depois, em muitos dos casos, nós desapercebemos qualquer coisa como: ah, os testes estão-nos a dizer que temos bugs. E ficamos exatamente na mesma, sabemos que temos bugs, não fazemos a mínima ideia como é que os resolvemos e, portanto, enfim, tanto trabalho para nada, que a gente tem bugs já a gente sabe ou acredita. Não há aplicações sem bugs. E, por falar em bugs, esta é outra temática que eu vos queria introduzir. Bugs. Quem é que gosta de bugs? Toda a gente gosta de bugs, não é? Ninguém gosta de bugs por uma razão muito simples. Primeiro, reduzem-nos finalmente à nossa insignificância de que, de facto, fazemos código mal feito. Ponto 1. Às vezes até nem fazemos código mal feito. O código está perfeito. É espetacular. Só que a aplicação é posta num contexto diferente daquele em que nós estamos habituados. Porquê? Porque nós estamos a correr como administrator na nossa máquina, com acesso a tudo e mais alguma coisa, de repente vai para um servidor, tem três servidores de web farm, mais um cluster atrás e não sei quantas camadas de web services, e de repente as coisas não começam a funcionar bem. E portanto, os bugs demoram ainda mais tempo a descobrir, custam ainda mais dinheiro e quanto mais tarde os descobrimos, pior. Uma coisa é nós conseguimos descobrir um bug enquanto estamos em fase de desenvolvimento, alteramos as linhas de código e já está. Outra coisa é: já foi para a produção. E depois já foi para a produção, temos aquelas reuniões engraçadas onde estão as equipas todas a refilar umas com as outras. A comunicações a dizer que a culpa não é nossa, os senhores da aplicação a dizer que a culpa é da infraestrutura, a infraestrutura a dizer que a culpa é das comunicações, e literalmente perdemos imenso tempo e custa-se imenso dinheiro para resolver um bug. Porque são extremamente difíceis de diagnosticar e resolver. Já agora, um bocadinho de background. Eu, antes de ser evangelista, tive 8 anos a fazer suporte técnico na Microsoft. Até era uma coisa chamada Application Development Consultant. Quer dizer que fazia suporte a aplicações, não só ao desenvolvimento, mas aplicações que estavam em produção. Portanto, passei 8 anos da minha vida a resolver bugs. O que é giro, pá, durante 6 meses, e depois torna-se apenas estressante. Mas, portanto, tenho muita experiência de andar à procura de bugs, daqueles intrincados, de termos uma aplicação que está lenta, ou que pendurou, ou que crashou, que são tipicamente como os bugs nos são reportados, e nós temos uma panóplia de 10 servidores à frente com não sei quantas componentes e temos de descobrir onde é que está o problema. Um ponto importante: problemas de performance também são bugs. E a gente acha que não, mas são. Ou seja, o que é que acontece quando estamos a fazer uma aplicação e de repente dizemos: esta query está um bocadinho lenta, demora para aí 2 segundos. Não faz mal, a malta aguenta-se, certo? Isto é a nossa perspectiva enquanto estamos a programar. O que acontece é que quando colocamos isto num servidor web e temos 500 utilizadores ao mesmo tempo, temos 500 threads do IIS ocupadas a responder a pedidos dos utilizadores. E se essas threads todas tiverem de demorar mais 2 segundos do que seria desejável, de repente, a essa altura, o IIS começa a dizer uma coisa como: I'm too busy. Já toda a gente viu aquela mensagem que diz server too busy? É o que isso quer dizer. Quer dizer, está tudo bem, o IIS está a funcionar perfeitamente, simplesmente acontece que as threads não se estão a despachar. E depois o IIS mete um sinal à porta e diz: agora não entras. Agora estes senhores estão a fazer o que têm a fazer, portanto, faz favor, não causar mais confusão. Portanto, problemas de performance são também bugs e nós temos literalmente ferramentas para perceber tudo numa fase precoce. Portanto, Apesar de ninguém gostar de fazer testes, toda a gente reconhece o benefício de fazer testes. O objetivo é reduzir bugs e nós queremos limitar o número de bugs que temos e o número de bugs que geramos. Estes são os tipos de testes que temos no Visual Studio. Eu era para falar dos primeiros três, pelo visto só vou falar do primeiro, mas não faz mal. Primeiro e mais coisas giras, depois o resto a gente fala pelo caminho. Uma nota final dos últimos três, toda a gente faz testes de carga antes de pôr uma aplicação web online, certo? Claro, claro, certo. Okay. O que é um teste de carga? Portanto, um teste de carga no Visual Studio é uma coisa que começa com uma coisa chamada um App Performance Test. Um App Performance Test é algo que a gente vai ao browser, grava uma execução da aplicação, carregamos aqui, carregamos ali, vamos ao carrinho de compras, aceitamos, etc, checkout, e depois pedimos ao Visual Studio para nos repetir esse teste, e basicamente ele repete o conjunto de requests que nós fazemos. Um teste de carga é pegar num conjunto destes scripts e dizer, agora corre-me isto com 50 utilizadores, durante 3 horas, com cargas variáveis, agora são 50, depois são 60, depois são 80 utilizadores, com estas condições de rede, com esta mistura de testes possíveis, corre-me isto durante um dia inteiro e depois dá-me os resultados para ver quais são os pares que demoraram mais tempo, quais é que demoraram menos tempo. Isto é um teste de carga. O Visual Studio permite-vos fazer isto a brincar. É possível depois exportar os reports para Excel e fazer trend analysis e 30 por uma linha. Faz um monte de coisas e é daquelas coisas que vocês deveriam fazer sempre antes de pôr uma aplicação online, porque quando uma aplicação está sob stress, tipicamente acontecem coisas, como as pessoas também quando estão sob stress também fazem coisas que não deviam. E as aplicações são a mesma coisa, são muito temperamentais. Para além disso, temos manual tests e coded UI tests que se relacionam. Testes manuais, basicamente o que são? Nós sempre tivemos testes manuais no Visual Studio e o que tínhamos era um documento Word. Portanto, espetacular, tínhamos um documento Word que dizia faz isto, depois faz isto, depois faz isto. Dámos isto aos nossos equipa de testes, pegava no script, fazia, e depois ia lá dizer falhou. Fixe. E o developer, fixe. Ok, estou muito mais informado. O que se passa agora é que incluímos uma ferramenta para não só estruturar estes testes, como também para os automatizar, para que as pessoas não tenham que estar sempre a fazer todos os passos um de cada vez. E mais importante do que isso, recolher uma panóplia interessante de informação que vos permite depois olhar para o resultado de um teste, ver o bug que lhe está associado ou não, e ter imediatamente informação que vos permite perceber onde é que está o problema, ou pelo menos estar bem mais próximo dessa questão. Não vamos ter tempo de ver isso, eu faço um webcast, prometo, e para a semana, daqui a 2 semanas já está disponível. Ok. Unit tests. Quem é que faz unit tests? Quem é que faz testes unitários? Quem é que gosta de fazer unit tests? Quem é que acha que os unit tests são fáceis de fazer? Há algum senhor? Ok, portanto. Mas não, não são. Desculpa, mas não são. Unit tests não são fáceis de fazer. Unit tests são, possivelmente, os testes mais difíceis que nós podemos fazer se os quisermos fazer bem. O que é um unit test? É alguma coisa que testa uma unidade individual do nosso código, tipo um método. Okay? E o processo é simples, que parece simples. Nós criamos um objeto, chamamos um método e vemos se o resultado é o que a gente está à espera. Isto é um unit test. Okay? Parece simples. Agora, o problema é que os unit tests têm que ser repetíveis, o que quer dizer que nós podemos correr um unit test a qualquer altura do dia e vários dias por semana, e ele haveria de dar sempre o mesmo resultado, dadas as mesmas condições de código. Agora, expliquem-me uma coisa. Como é que eu podia fazer um unit test para uma função que depende da hora do dia? Se for depois das 6 da tarde faz uma coisa, se for antes das 6 da tarde faz outra. Como é que eu faço um unit test que eu consiga correr a qualquer altura? Não faço, ou então tenho que andar a alterar o system clock, como alguém me sugeriu no Web Dayport, mas não é a melhor solução. O que acontece é que nós, no unit test, temos que conseguir quebrar todas as dependências externas que o nosso código tem. E o que é que são dependências externas? É tudo aquilo que nós não conseguimos controlar. Web services, dados numa base de dados, file system, network, a hora do dia. E, portanto, como é que nós fazemos isto? Temos que usar umas técnicas altamente avançadas e rocambolescas para criar uns objetos que simulam que são o system clock, que simulam que são o nosso web service, que simulam que são a nossa base de dados. E depois alterar o nosso código original para que, enquanto está a ser testado, use esses objetos e, quando não está a ser testado, use, de facto, o que tem a fazer. Okay? Isto é extremamente complexo. É criar stubs, dependency injection, factories, etc, etc. São umas coisas avançadas. Há um livro muito bom sobre isso, chamado The Art of Unit Testing, que eu recomendo que leiam se estão interessados. De qualquer forma, são difíceis, são chatos e extremamente difíceis de implementar. Apresento-vos uma ferramenta chamada PEX. Não está de base no Visual Studio, mas é algo que vocês podem fazer download diretamente. Vocês têm lá no Visual Studio uma coisa chamada Online Gallery. É uma extensão feita pelo Microsoft Research e o objetivo é automatizar a criação de unit tests. Isto é um work in progress, ainda não está acabado. A versão que vocês vão ver já tem uns meses e eles continuaram a trabalhar, agora já faz muito mais coisas. E o objetivo disto é, de facto, tornar esta tarefa mais simples. Não faz o trabalho todo por vocês, também não estamos aqui para dar soluções mágicas, ou quase, mas o objetivo é, de facto, facilitar o trabalho e tirar um bocadinho desta celeuma. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho este método chamado withdraw, sobre uma conta, uma bank account qualquer, e este método tem aqui uma carrada de decisões dentro, não é? Isto vai depender do tipo de conta, se é um savings account, se é uma orders account, vai depender do amount que eu lhe passo, depende do security code que eu lhe passo, eu estou a tentar fazer um levantamento, e depois tem uma quantidade enorme de ifs e de elses ali pelo meio, e a questão é, se eu quiser escrever um unit test para isso, chega-me um? Não. Dois? Não sei. Três? Quatro? Quem é que sabe? Nós podemos estar aqui a olhar para isto com muito cuidado e fazemos os testes para os casos todos. Mas a questão é, como é que nós conseguimos ter a certeza que estamos a cobrir todos os casos possíveis de execução? E como é que nós sabemos que, nos nossos testes, por acaso, não seguimos um determinado caminho até há um bug? E depois, quando chegamos à produção, esse caminho até vai ser seguido. Okay? O que é que nós podemos fazer sobre isto? Quando eu faço aqui right-click sobre o código e faço run PEX. E o que é que faz o PEX? O PEX, basicamente, vai fazer runs exploratórias do meu código. Ou seja, ele vai executar o meu método, primeiro com um conjunto de valores default, tipo nulo para as strings, zero para os inteiros e coisas do género. E sempre que executa e encontra uma decisão lógica no meio do código, vai dizer assim, ok, se eu fosse 5, tinha ido para o outro lado. Okay? E esse aqui vai executar outra vez com esses valores. E no final vai-me gerar uma bateria de testes que diz, dado este conjunto de inputs, este conjunto de outputs tem que sair, e ele gerou-me um total de 9 testes. Ou seja, para testar este método, eu preciso de fazer 9 testes no total para calcular, para ter a certeza que testei tudo. Okay? Portanto, se forem ver aqui, o que ele tem é todas as combinações possíveis. Ou seja, ele usou várias combinações possíveis de um objeto base, portanto, contas de orders account ou savings account, com determinados saldos, tentou levantar variedíssimos amounts, tentou passar algumas coisas, até descobriu uma coisa engraçada. Diz que se eu passar nulo no parâmetro security code, isto resulta numa exceção. E, de facto, a gente está ali a fazer security code ponto lento, se for nulo. Portanto, temos um bug, para começar. Uma das coisas que eu posso pedir ao PEX é para dizer, olha, então trata-me lá disso, faz favor, gera-me aqui uma pré-condição, e ele coloca-me isto. Okay? Eu vou correr outra vez o PEX. Mas, basicamente, vocês percebem o que é que ele está a fazer. Portanto, ele executa o meu código várias vezes, e quando é que ele para? Ele para das duas uma. Ou quando conseguiu 100% das linhas de código testadas, ou quando, não conseguindo isso, fez 100 runs seguidas sem conseguir descobrir um novo branch de código. Okay? Ele aí desiste e diz, vocês são demasiado complexos para mim. Mais interessante do que isto é o facto de nós depois pegarmos estes testes e dizer, olha, por favor, save. E ele vai-me literalmente gerar um projeto de testes completo e vai-me colocar estes unit tests todos para eu correr. E agora vocês perguntam, então é só isto? E os unit tests estão a fazer o que é suposto? Não. Porque, obviamente, o PEX não faz puto de ideia do que é que um withdraw method é suposto fazer. Okay? Ele não faz ideia que vocês querem, de facto, descontar o saldo da conta dependendo de algumas condições. E, portanto, tem que ser vocês a adicionar as asserções finais que vos vão permitir se o vosso método funcionalmente está correto. O que é que ele gerou? Ele gerou um conjunto de 9 testes, neste caso, que estão aqui, e que basicamente garantem que, dado este código base atual, se eu lhe passar este conjunto de valores, eu hei de receber de output aquele conjunto de valores. Ele faz essas asserções para vocês. Portanto, o que é que ele criou? Criou uma suite de testes de regressão. O que significa que se daqui a um mês alguém for alterar este código para resolver alguma coisa e por acaso quebrar algum destes princípios que nós temos dados como certo neste método, esta bateria de testes vai nos informar imediatamente. Atenção que há aqui um comportamento que quebrou, entretanto. Ok? E é isto que vocês têm. E como é que ele faz? Ele gera-me 9 testes e esses testes exercitam indiretamente um que nós chamamos um parameterized unit test, ou seja, um teste que recebe parâmetros e, portanto, recebe neste caso a conta, o amount e o security code. É chamado pelos outros, chama o objeto e depois retorna o resultado a cada um dos outros testes. E é aqui que nós podemos inserir as nossas asserções. E as nossas asserções aqui, em termos funcionais, seriam qualquer coisa como isto. Se isto deu sucesso, o balance da conta deve ter decrescido. Se não deu sucesso, deve-se ter mantido igual. Esta é a nossa validação funcional de que o método está correto. Certo? O resto, ele trata. Funcionalmente, se nós quebrarmos algum dos comportamentos, ele está a tratar disso. Portanto, agora posso pedir para correr estes testes. E só para vos provar que isto, de facto, até é muito giro, portanto, eu vou chegar aqui e faço run tests. Onde é que está? Run tests. Portanto, ele neste momento vai executar todos os testes e uma das coisas que nós estamos interessados é saber se de facto testámos todos os caminhos possíveis de código. Existe uma feature no Visual Studio chamada Code Coverage, que basicamente diz-nos isto mesmo. Quais são as linhas de código que estão cobertas no âmbito de algum teste que eu tenha? Portanto, passaram todos, obviamente, nós não alterámos o código. E uma das coisas que eu posso ver é agora chegar aqui ao meu código e ligar aqui o highlight do Code Coverage. E basicamente ele colocou-me azul todas as linhas que foram testadas no meu teste. E nós temos 100%. Eu podia abrir uma janela que mostra que nós tínhamos, de facto, 100% de code coverage. Só para vos provar que não vos estou a enganar, imaginem que eu chegue aqui e diga assim, if security code igual a blá, 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 throw, desculpem, Eu já não sou, já no programa só falo sobre isto. Throw new exception. Pronto, qualquer coisa deste género, ok? Obviamente, se eu novamente correr estes testes todos, o que é que vai acontecer? Esta linha de código, obviamente, não está a ser absorvida pelos testes. E, portanto, ele vai-me marcar esta linha de código, espero eu, a vermelho e o resto a azul, ok? Se eu correr novamente o PEX sobre o método, ele vai dizer, tens aqui um novo caso de teste e vai-me gerar o teste sozinho. Okay? E vai-me gerar um teste em que nós passamos blá, 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 como security code. Certo? Portanto, uma ferramenta que nos permite automatizar isto. Para além disto, o PEX também traz dentro dele uma estrutura de moles, que basicamente é o que vos permite criar aqueles objetos mock que simulam as dependências externas. E eu acho que o plano deles até era conseguir que o PEX conseguisse fazer refactor do código automaticamente e gerar-vos esses objetos todos sozinhos para vocês não terem trabalho nenhum com isto. Não estaremos lá ainda, com certeza, senão o Microsoft já tinha feito um barulho tremendo com isto, mas devemos estar a caminho, ok? Portanto, vão ver, vão buscar, é gratuito, adicionem, vai-vos ajudar bastante. Não, não está disponível só para licença MSN, está disponível para qualquer pessoa que tenha um Visual Studio. Isto é vindo Microsoft Research. Vou falar de IntelliTrace, desculpem, meus senhores, mas eu acho que há muita gente que precisa de ouvir isto. Quem é que nunca disse esta frase como developer? Na minha máquina funciona. Portanto, qual é o paradigma normal? Nós fazemos código, certificamos que é de elevadíssima qualidade, pomos aquilo para o source safe, ou para a produção, ou seja, lá para onde for, vai lá um tester testar o nosso código e diz, tentei aqui um problema, nós vimos à nossa máquina, não conseguimos reproduzir o problema, e dizemos, o tester enganou-se, certo? A culpa é sempre do tester. E, portanto, fechamos o bug como não reproduzível. Nosso objetivo é impedir que isto aconteça, e para isso, pensem como é que vocês fariam, hoje em dia, a análise de um problema que não conseguem reproduzir no vosso ambiente. O que é que a gente faz? A gente usa aquela técnica extremamente avançada de debugging, que é o printf debugging, onde vamos pôr coisas a dizer, estou aqui, entrei ali, passei ali, o valor era este. Eu usava muito isto quando estava no técnico, era como eu fazia debug. E isto tem dois problemas. O primeiro é que nós temos que instrumentalizar a aplicação nós, temos de estar a pôr este tipo de coisas. E depois, para analisar isto, temos uma ferramenta fabulosa, das melhores ferramentas da Microsoft, que é o Notepad. E, portanto, abrimos um ficheiro que tem 100 megas de texto e tentamos ir à procura daquele problema específico que tentar descobrir. E, normalmente, olhamos para isto e dizemos, eu acho que é aqui, mas falta-me saber aquilo. Então voltamos a pôr isto outra vez, vamos alterar o código novamente, pomos em produção, esperamos que o problema aconteça novamente até termos a informação. Certo? Isto é um paradigma comum. Nós tentamos resolver isto via uma coisinha chamada IntelliTrace, que nos permite... Eu vou-vos mostrar o que é que permite fazer. Bom, basicamente, é mais eficiente eu mostrar-vos do que sequer estar a mostrar isto. Então, eu vou saltar aqui para uma máquina virtual. E isto é um projeto relativamente grande, tem uma série de projetos interessantes, e além disso tem aqui o TFS, onde eu automatizei um conjunto de builds. E neste momento estou a ver as builds que estão a correr automaticamente. Então eu tenho uma build que corre todas as noites, não corre todas as noites, corre quando lhe peço, mas imaginem que ela corre todas as noites. E neste caso, a última build, como podem ver, está marcada como partially failed. E na minha definição do que é uma build no TFS é, a build compilou, não houve problema nenhum, simplesmente corremos um conjunto de testes e houve alguns que falharam. Portanto, isso é uma build que é partially failed. Portanto, quando eu abro este build report, que está aqui, opa, por amor de Deus, vai, desaparece lá. Bom, tem aqui alguns warnings de code analysis, não tem nada a ver com o código, não interessa para agora. O código compilou, correu, executou, espetacular, mas quando fomos correr testes, corremos 30 testes e houve 24 que passaram, portanto, obviamente, 6 falharam. Portanto, eu vou ver aqui os test results. Portanto, reparem que isto foi testes que estão a correr numa outra máquina, num servidor de qualidade qualquer, onde nós estamos a fazer o nosso build server, onde estamos a correr isto. Portanto, eu estou a pedir para ele carregar os testes que foram guardados no Visual Studio, os resultados, e isto é o que me aparece. Portanto, tenho aqui os 6 testes que falharam. Vamos abrir o primeiro que diz. Se eu adicionar 2 produtos com preço de 5 a um carrinho de compras, deve ter um total de 10. Faz algum sentido. E, na verdade, o teste não funcionou. Nós podemos abrir o teste e vemos que, na verdade, estava lá 5, apesar de esperarmos 10. Mas, para além disso, tem aqui um fecheiro muito interessante, que é um fecheiro de IntelliTrace. Então, o que é que faz o IntelliTrace? O IntelliTrace grava a execução da vossa aplicação e guarda um histórico que vos permite depois andar a perceber o que é que se passou. Ok? De uma forma muito interessante. Ou seja, nós aqui temos aqui o conjunto de threads que estão a decorrer, temos uma panóplia de informação tremenda, esta é, pessoalmente, a parte menos importante disto. Temos aqui o número de threads, os módulos, o system information, mas, para além disso, temos aqui a informação das exceções que foram lançadas durante este teste. E temos aqui uma exceção base, que é o assert failed exception, que, basicamente, sempre que um teste falha, é uma assert failed exception. Eu vou fazer double-click sobre isto, e, de repente, o Visual Studio vai-me buscar a versão do source code que estava a ser usada para os testes, e vai-me dizer, essa exceção foi lançada ali. Ok? Portanto, imagina que isto era uma exceção não esperada. Uma coisa que arrebentou alguma coisa. Como é que vocês fariam normalmente? Breakpoint, vamos fazer F5 e tentar lá chegar. Aqui, abre o fecheiro de IntelliTrace e ele diz, olha, o problema foi ali. Okay? Para além disso, isto é o primeiro problema que nós resolvemos. Nós temos um histórico gravado, nós temos um log fiável de tudo o que se passou na aplicação. Segundo, nós temos uma ferramenta fixe para analisar o log. Não precisamos andar a fazer parsing de um fecheiro de texto. Okay? Nós temos aqui tudo o que se passou, a nível de file, data access, de registry access, nós podemos configurar tudo o que quisermos, podemos fazer filtragens, podemos só ver algumas coisas. O mais importante, que é o que eu acho impecável disto, é o facto de agora podermos andar para trás e para a frente no código e ver exatamente o que se passou na execução do código. Isto foi o código que executou noutra máquina, anteontem, numa versão diferente do código, e eu estou a passear a ver exatamente o que se passou. Eu não estou a executar de facto código. Eu estou a ver uma execução gravada. Estou a fazer playback. A rewind é um vídeo, ok? Portanto, reparem que eu posso entrar dentro de um determinado método, continuar aqui a andar dentro desse método, e vou ver exatamente como é que este método executou, quando ocorreu naquela máquina, naquele ponto no tempo, e o que é que se passou entretanto. Finalmente chega aqui a um ponto onde as coisas são minimamente interessantes. E se repararem aqui, uma coisa gira é... Vejam lá se isto não é parecido com os logs que a gente costuma fazer. Se bem, mais completo. Ei! Que raio do zoom que não está a funcionar bem. Peraí, deixa-me só tirar aqui. Ok. Temos aqui uma função e ele diz-nos, olha, isto foi o function entry. Portanto, entrei aqui, saí aqui e isto foi o que se passou pelo meio. Isto é tipo os logs que a gente costuma fazer. Normalmente temos o entrei aqui, o saí aqui, o que se passou pelo meio é que já não temos muito bem. E depois é aí que nos falta normalmente o pormenor. Okay? Para além disso, eu ando aqui a passear e temos coisas engraçadas. Por exemplo, quando é que vos aconteceu vocês estarem a olhar para um bocado de código e de repente dizem, epá, está aqui uma função chamada findItem, o que é que será que esta função retornou? Okay? Reparem que nós guardamos isso e aqui no findItem vocês conseguem olhar para o return value. Okay? Outra coisa que temos aqui é um conjunto de ifs e else. E nós estamos a olhar para o código e pensar assim, qual é que foi o caminho que ele seguiu? Por onde é que ele será que ele foi? Okay? A gente faz next e ele diz, foi por este caminho que eu fui. Okay? Eu posso continuar a fazer debug disto e a resolver o problema, não vou agora aprofundar muito, mas o problema disto, basicamente, não é nada de extraordinário, é só que eu, quando um produto já existe no carrinho, em vez de estar a somar a quantidade atual, estou simplesmente a pôr a quantidade que já lá estava. Okay? Portanto, resolvendo aqui o meu problema, peço desculpa, não é isto, não posso fazer aqui, porque isto não é a versão do código atual, isto é a versão que veio do TFS. Portanto, eu tenho que ir buscar mesmo o código que está alguns aqui. Venho cá para baixo, vou corrigir o bug. Portanto, aqui fazendo mais quantity. Está resolvido o bug. Posso compilar. E agora vou tentar executar os testes localmente. Neste caso, o problema até era repetível, porque o meu código-fonte não alterou e é o mesmo que estava. Portanto, eu conseguia perfeitamente reproduzir o bug. Mas percebem o intuito de, se não conseguimos repetir o bug, nós conseguimos dar as condições para vocês perceberem o que se passou. O que é interessante aqui agora? Reparem que eu tenho aqui uma test view, onde tenho todos os testes que estão, que são o total de 30 testes. Portanto, eu neste momento, se correr os testes todos, isto em princípio resolve o bug, e todos os outros bugs estavam relacionados com isto, e portanto está a dar tudo green, passou tudo, maravilha, estamos satisfeitos. Ok? Mas isto agora, espetacular, só passaram 9 de 30. Boa! Então espera aí que eu devo-me ter esquecido aqui de uma coisa que ficou cá pendurada de ontem. Ah, exatamente, isto era a demo a seguir. Espera aí. Esqueçam que isto existe. Isto era a demo a seguir, precisamente, que eu vos queria mostrar. Esqueci-me de fazer reset a isto. Portanto, agora vamos correr os testes. E a questão é, eu vou já introduzir o próximo tema, que é, o que é que acontece se nós usarmos uma coisa tipo PEX, ou fizermos test-driven development, ou coisa que o valha, nós, a essa altura, vamos ter muitos testes. Mas mesmo muitos testes. Imaginem que eu tenho 500 testes, ok? A questão é, como é que eu, enquanto developer, lido com isto? Os unit tests são tipicamente feitos por developers e são corridos por developers, ou corridos de uma forma automatizada. Então, o que é que eu faço? Sempre que faço uma alteração de código, vou correr os testes todos? Posso fazer isso se for um tipo preguiçoso, que faz uma linha de código, mete o ponto e vírgula, depois vai beber café. Fica. Estou a correr testes. Ou posso ser um tipo que tem tendência a ser produtivo e diz, epá, isto testes demora muito tempo, não vou correr testes nenhum. Certo? A questão é, devia haver aqui um bom balanço, não é? A gente devia conseguir determinar quais é que são os testes que nós precisamos de correr. E há uma feature no Visual Studio chamada Test Impact Analysis, portanto, os testes correram todos, como podem ver, está tudo a funcionar bem, que vos permite fazer exatamente isto. Então imaginem que diziam-me assim, olha, é verdade, descobrimos que há um problema para o qual não temos testes criados, mas há um problema, que é a maneira que nós temos de retirar produtos do carrinho é adicionar o produto com quantidades negativas. É esquisito, mas pronto, vamos assumir que é uma implementação possível. E o que acontece é que não estamos a lidar bem com isso. E eu olhei para o código e dado o meu extremo expertise, achei que o problema é este. Que é, eu não estou a fazer aqui uma verificação se a quantidade atual, mais a quantidade que eu estou a passar, por acaso, não é menor que zero. Ou seja, não estou a tentar retirar mais do que já lá tinha. Portanto, vou pôr esta correção de bug e digo, ok, se for menor que zero, faço return. Isto é um bom bug fix? É um mau bug fix? Ninguém faz ideia? A questão é que temos que correr testes para validar isto. Agora, quais testes? Os 30 testes? Só um ou dois que eu acho que fazem sentido. Okay? A questão é, ninguém sabe responder esta pergunta de uma forma real. Okay? E, portanto, felizmente, nós temos aqui uma coisinha, chamada o Test Impact Analysis, que nos permite fazer isto mesmo. E o que é que faz o Test Impact Analysis? Ele grava-nos a execução dos testes, descobre por onde é que eles passam, que linhas é que eles exercitam, e quando nós fazemos alterações, ele diz-nos, olha, dadas as alterações que tu fizeste, estes são os testes que são possivelmente impactados. Okay? E neste caso não vai ser muito dramático, não vamos passar de 500 para 1, vamos passar, mas reparem que eu tenho aqui uma outra janelinha que diz Test Impact Analysis, Test Impact View, e que diz assim, olha, dadas as alterações de código que tu fizeste, há 22 alterações, há 22 testes que têm que ser feitos para validar a tua alteração. Okay? Não é muito dramático, foi 30 para 20. Mas isso é porque todos os testes estão a ser incididos sobre esta mesma classe e, portanto, a diferença não é muito grande. Mas imagina que eu tinha 500 testes e que ele dizia-me só estes 20 é que precisam de ser corridos. Em termos produtivos, de produtividade, isto é muito, muito bom. Estou quase a acabar, Zé, não te preocupes. Temos wireless, já te digo. Se eu correr aqui os testes, percebemos que o meu bug fix era espetacular, porque, literalmente, mete tudo, faz tudo falhar. Portanto, era um bug fix espetacular, só que não funciona. Agora, imagina que eu não corri os testes. Eu sou um tipo produtivo, e portanto não me preocupei em correr estas coisas, demora um tempo, e fiz check-in disto no TFS. E no outro dia até vou de férias, e portanto as pessoas todas, os meus colegas vêm trabalhar, puxam o source, e de repente não conseguem fazer absolutamente nada, porque está toda a gente a falhar, e ninguém sabe o que é que se passou, certo? Vou-vos dar um exemplo que é muito interessante, e vamos outra vez ver aqui o build report. Portanto, não se esqueçam que eu tenho builds a correr no servidor, e por acaso também liguei o test impact analysis no servidor. E repararem, houve aqui um período onde tudo estava bem e de repente deixou de estar. E convém-nos olhar para o detalhe disto. E quando olhamos para o detalhe disto, percebemos uma coisa muito gira, que é, cá em baixo, portanto, falharam 9 dos 24 testes que corremos, só tínhamos na altura, mas temos aqui uma informação que nos diz, há 15 testes que foram impactados, dadas as alterações de código que foram feitas. E não foi só por mim. Estamos a falar de uma equipa de developers, que fez toda a check-in do seu código para o servidor, e de repente o TFS está a correr os testes e diz assim, olha, dadas estas alterações que foram feitas pela vossa equipa de 50 developers, estes são os testes que são impactados. E é importante nós percebermos porque é que estes testes começaram a falhar quando estavam a funcionar antes. E ele diz-nos, bom, destes 15 testes, cada um deles, neste caso, foi impactado por uma code change específica, e eu posso abrir o code change, e posso literalmente ver o que é que se passou, e ele diz-me, foi por causa desta linha. Ok? Portanto, imaginem a produtividade que nós temos, quando nós, de repente, testes que passaram a falhar, ou que até passaram a funcionar, e nós conseguimos dizer foi porque aquele senhor pôs esta linha no código ontem. Okay? Isto não é Big Brother, tipo, andamos aí atrás de vocês para vos bater com uma moca. Portanto, o objetivo disto é, de facto, produtividade e é nós conseguimos perceber exatamente o que é que se passou. Tracking completo da vossa evolução a nível de testes e da qualidade do vosso código. Não tenho tempo para mais. O resto, farei uma screencast, um webcast, que disponibilizei para a semana alguns. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Está bem?